A partir da afinidade e interesses a serem debatidos no poder legislativo, parlamentares se unem em torno de pautas e formam bancadas. As bancadas agropecuária, da bala e evangélica são algumas das que mais aparecem na mídia, principalmente em posicionamentos polêmicos. O modo como as bancadas são formadas e como elas se organizam é o que trata Joyce Luz, doutoranda em ciência política pela USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais, o NESCIUSP.
Os parlamentares, independente do partido ao qual eles estão filiados, eles se unem e se unem em torno de um interesse comum, de um tema comum. Então, por exemplo, a bancada dos evangélicos é formada por parlamentares de vários partidos e que têm um interesse em comum pela religião evangélica, assim como a bancada dos ruralistas, que tem interesse específico por políticas rurais e assim por diante. Essas bancadas, elas defendem pontos específicos e o tempo de duração delas pode variar muito. Então, nós temos as bancadas e as frentes parlamentares que defendem temas mais abrangentes, como a própria bancada da religião evangélica. Dificilmente essas bancadas vão deixar de existir. Mas a gente tem outras bancadas, por outro lado, que se formam para defender interesses muito específicos que têm uma resolução prática. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve uma bancada que se uniu para defender a reforma em um hospital de Pelotas. Assim que eles conseguiram a reforma no hospital, a bancada foi desfeita, porque o problema foi resolvido. Então, a gente tem que sempre pensar nas bancadas como organizações que independem do partido, parlamentares se unem por temas específicos e o tempo de duração delas varia de acordo com a definição, né, o escopo do interesse, a abrangência desse interesse e também de acordo com a resolução do problema que a bancada vem defender.
Entre essas bancadas, algumas têm a maior repercussão, como a bancada da bala, a agropecuária, a bancada evangélica. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas bancadas mais conhecidas e mais polêmicas e sobre como elas se organizam e o que elas reivindicam.
São bancadas que defendem interesses que estão mais enraizados na nossa sociedade. E são temas que, vira e mexe, né, eles têm interesses para defender, têm políticas para serem defendidas. Então, por exemplo, a bancada dos evangélicos, na questão do aborto, é uma questão, por exemplo, que os partidos, no geral, não orientam os parlamentares a como eles deveriam votar, porque esse é um tema que é muito ligado à cultura do parlamentar. Então, quando a gente tem questões como essas, na bancada dos evangélicos, por exemplo, eles se unem porque eles são contrários à liberação do aborto. Eles também se unem para defender algumas pautas que a gente considera mais conservadoras. O que eu acho importante frisar dessas bancadas que têm maior repercussão na mídia e têm maior repercussão porque são temas que envolvem mais pessoas é que o poder que elas têm, né? Por que elas ganham tanto destaque? Porque elas têm um número de parlamentares elevado. Mas é um número suficiente para aprovar um projeto ou para derrubar uma proposição, para vetar? Não, hoje essas bancadas elas ainda estão num número reduzido que não conseguem formar maioria. Mas por que então essas bancadas vêm ganhando muito destaque? Uma por causa que elas vêm aumentando o tamanho de adeptos, o que faz elas ficarem próximo do número que a gente precisa para aprovar projetos da maioria simples, por exemplo. E também tem um outro problema, que é a união dessas bancadas, né? Então, uma bancada se une com a outra pela troca de votos a favor de um projeto, mas é uma troca de votos frágil, porque ninguém garante que uma das partes vai cumprir o apoio, né?
Existe um jogo de poder muito grande na Câmara dos Deputados, com troca de favores para beneficiar determinadas pautas. Pensando nisso, como você avalia a atuação das bancadas para influenciar as decisões?
Olha, hoje como que funciona o Congresso, né, o Legislativo Brasileiro? Você precisa de maioria simples ou de maioria absoluta, depende do tipo de proposição, do tipo de política que está sendo colocada em pauta, para aprovar um projeto. O que os estudos ainda são deficitários no Brasil é sobre o real impacto dessas frentes nessas votações. Então, hoje você não tem estudos que comprovam que os parlamentares da bancada dos evangélicos, eles atuam juntos em todas as votações, na votação de todos os projetos, de todas as políticas que entram para ser debatidas ali no Legislativo. O que os estudos mostram? Mostram que os parlamentares ainda são muito fiéis aos seus respectivos partidos e líderes partidários. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os parlamentares ainda votam de acordo com a indicação do líder do partido deles. Mas, em questões específicas, questões que envolvem o próprio tema da bancada, esses parlamentares acabam votando com a orientação da bancada deles. Mas são questões muito específicas, de políticas que não são votadas todo dia. São pautas muito, mas muito específicas mesmo. Agora, o que anda acontecendo e que anda preocupando um pouco, não só os analistas políticos, mas também a sociedade no geral, os próprios parlamentares, essa união que anda acontecendo entre as bancadas. E você tem um jogo muito perigoso quando você começa a se unir com outras bancadas e começa a fazer troca de votos. No mínimo, é antidemocrático, né? Você está desrespeitando a vontade do seu eleitorado. Quando você faz uma aliança com uma outra bancada, primeiro que você não garante que os parlamentares da outra bancada vão cumprir com o acordo, porque você tem uma votação no tempo 1. Para a bancada acontece no tempo 2. Quem é que vai garantir que eu vou votar com você no tempo 2? Fora isso, você não tem um líder de bancada com poderes de punir esses parlamentares. O líder do partido tem poderes para punir um parlamentar que vota contrário à orientação dele e da própria vontade do eleitorado. São negociações muito frágeis e que, ao meu ver, não são boas, né, para a nossa democracia ou para o debate que é gerado dentro do legislativo. Essas bancadas, elas trazem informação para a política? Trazem. Elas são importantes para você fazer um projeto de lei? Elas são importantíssimas, porque só a bancada dos evangélicos, ou só a bancada da bala, ou só a bancada dos agropecuários ou dos servidores públicos, são só essas bancadas que entendem da real necessidade dos servidores públicos, dos evangélicos, cientistas. São essas bancadas, elas trazem um enriquecimento para o debate político, elas trazem informações necessárias, mas elas ficam um pouco perigosas quando acontecem essas trocas, e essas trocas acabam formando a maioria e aprovando projetos que nem sempre o eleitorado está de acordo, né? Isso é um pouco problemático.
Uma maneira de melhorar isso, você acha que seria a regulamentação mais formal dessas bancadas?
Com certeza, a regulamentação mais formal dessa bancada. Então, desde 2007 a gente tem uma regulamentação, né? Então, hoje a bancada, para ela conseguir um espaço para gerar esses debates, uma sala dentro do Congresso para debater uma política, eles precisam, no mínimo, estar regulamentados junto à mesa da Câmara dos Deputados, né? E precisa ter um número mínimo de parlamentares. Mas hoje o que você precisa é cercar muito bem no que essas bancadas podem de fato atuar. Então, elas podem atuar produzindo informação? Podem, devem. Mas será que elas podem atuar fazendo troca de votos e de acordo com outras bancadas? Aí eu acho que precisaria de uma regulamentação mais forte. Senão a gente cai no problema do lobby, né? No Brasil, por exemplo. Então, as bancadas passam cada uma a só defender e a trocar favores pelos interesses delas, e você tem outros interesses da sociedade, que é heterogênea, que ficam esquecidos. Então, precisaria regulamentar essa parte, principalmente de acordo de voto.
Conversei com Joyce Luz, doutoranda em Ciência Política pela USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais. Bruna Caetano para a Rádio USP.